Did you know that the very first assembly of photographs to create a motion picture was a 2-second clip of a black man on a horse? And that man is my great-great-grandfather.
Great.
There's another great-grandfather. But that's why back at the Haywood Ranch, as the only black-owned horse trainers in Hollywood, we like to say, since the moment pitchers could move, yeah, skin in the game.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora você está ouvindo isso, mas esse é o primeiro episódio do nosso podcast que, no momento dessa gravação, ainda não tem nome. E quando ele já tiver sido lançado, você vai estar com um nome aí bonitinho. Olá, meu nome é Roberto. Caso você não me conheça, eu tenho um canal chamado Primeiro Contato Sci-Fi, onde eu falo de ficção científica. E esse podcast também vai ser focado em conversas sobre filmes, séries, livros, quadrinhos, o que for, dentro do universo da ficção científica. E comigo, para apresentar esse podcast, eu tenho o Daniel do portal Farcaster.
Então, eu tô aqui mais uma vez junto com o Roberto, ao convite dele, nesse novo projeto do podcast Sci-Fi Sem Nome. E, por enquanto, vocês me encontram lá no Twitter, onde eu trago algumas notícias sobre ficção científica. Quem já acompanha sabe que esses últimos tempos tá um pouco fraco por lá, mas estou retornando aí. Hoje já deu uma movimentada lá, mas aqui no projeto do Roberto vou estar sempre por aqui e a gente vai construir esse espaço para comentar a ficção científica, onde vocês também podem participar.
O Daniel, como sempre, ele está sendo modesto, ele tem o melhor portal de ficção científica do Twitter, o portal Farcaster. E conosco temos, olha só esse gancho, temos o melhor canal de ficção científica do universo. Temos aqui Sora e Matheus, do Central Pandora.
E aí, pessoal, tudo bom? Que orgulho estar participando aqui deste que vai se tornar o melhor podcast de ficção científica. Então, eu já estou aqui honradíssima de estar participando dessa estreia.
Também é um grande prazer estar aqui com o Roberto, com o Portal Farcaster, que são grandes amigos aqui da ficção científica. Já tivemos algumas participações juntas em algumas lives, em outros canais e tudo mais, mas estamos aqui unindo nossas forças, como a gente fala lá no Central Pandora, para trazer entretenimento de todas as galáxias. E é isso, vamos fortalecendo a ficção científica nesse episódio e muitos outros que vão vir aí, pode chamar a gente para participar, que somos muito amigos.
Aí sim, isso é uma introdução de qualidade. E teve até a frasezinha de efeito, olha aí.
Tem que ter.
Viu? Mas foi um bom gancho.
E teve então a Sora profetizando, viu, que vamos nos tornar o melhor podcast, então.
Ó.
Tem que respeitar. Então.
What if I told you that today you'll leave here different?
No episódio de hoje, o nosso primeiro episódio, já vamos começar com uma, não é uma crítica, é um vídeo onde a gente vai fazer um debate sobre as nossas opiniões, algumas teorias, referências que a gente encontrou e falar também um pouquinho sobre os temas que o filme traz. A gente vai falar sobre, eu acho que eu bati no meu microfone, a gente vai falar sobre Nope, ou Não, Não Olhe, como ficou conhecido no Brasil, que pessoalmente achei um péssimo título. Mas esse é o novo filme do Jordan Peele, que é o mesmo diretor do Corra e também do Us. Aqui eu acho que é só Nós, né, o nome do filme, não é?
Isso. É Nós, né? É Nós.
A gente, eu acho que só o Daniel, que não é do Rio de Janeiro, mas o resto aqui...
Matheus também não. De São Paulo, eu falo Nós.
É Nós. Eu ouvi tu falando que você é de São Paulo?
Eu sou do interior de São Paulo.
Ah, é?
Sim, eu sou tão do interior de São Paulo que eu sou quase do Paraná. Nunca reparou? Olha como eu falo porta. Portal Farcaster.
Acho que os dois fossem do Rio de Janeiro. Carioças.
Eu falo bolacha.
Ah, não, aí sai. Aí não dá. Não, bolacha não.
Aqui sai um não olhe.
Oi?
Aqui é um não, não olhe não, é não olhe não.
Pra quem não sabe de que filme que a gente tá falando, esse Não, Não Olhe, o novo filme do Jordan Peele, como eu já mencionei, vamos agora pra uma rápida premissa. Alguém quer dizer a premissa do filme? Alguém, como é que é? Quem quer dar uma introdução do filme?
Ah, eu posso fazer, se quiser.
Pode fazer. Ah, lembrando, antes disso, a Sora já fez um vídeo sobre o filme e nesse vídeo dela, ela também aborda muita coisa que a gente vai abordar aqui. Então, Terminou esse podcast, já corre lá e vê também o vídeo que eles fizeram. Ou vê o vídeo e aí termina o podcast, um complementa o outro.
É, então, gente, Nope é um filme... Ele é um filme de terror e ficção científica, onde dois fazendeiros, né, o... cara que chama... OJ. OJ e a irmã dele, Emerald, estão tentando tocar o negócio da família depois de uma tragédia que acontece, porque um dia umas coisas caem do céu, misteriosamente, né? E um dos objetos que cai no céu mata o pai do OJ e da Emerald, que são dois irmãos. Então, o filme são eles tentando tocar o negócio da família ali, porque eles têm uma empresa de cavalos que são treinados para produções de cinema. Só que as coisas não estão indo muito bem, porque o cinema está se modernizando, começando a usar computação gráfica. E como eles já estão naquele momento de dificuldade ali, fica um momento pesado para eles, fica uma coisa complicada. E tudo fica ainda mais complicado quando um aparente OVNI chega na fazenda e muda totalmente a vida deles.
No começo, eu e o Daniel, a gente tinha feito até uma live de teoria. A gente errou 90%. A gente tinha feito uma live de teoria do que a gente achava que ia ser o Nope quando saiu aquele primeiro teaser. E quem quiser ver, tá lá, a gente teorizando 500 coisas e errando quase tudo. E a gente achava que ia ser... A gente meio que já tinha uma teoria de que seria sobre alienígenas.
Exatamente.
Né? Tava meio na cara ali, aquele negócio deles olhando pro céu e tal. Aí tinha aquela coisa dos cavalos e tal, não sei o quê. Eu tava esperando que seria um filme um pouco mais sério até. Só que aí, quando eu vi o nome Nope, aí eu vi que não ia ser tão sério assim. Mas eu tava esperando alguma coisa muito mais na vibe do Us do que do Corra. O que vocês estavam esperando? Qual era a expectativa de vocês?
Infelizmente, a nossa teoria não se concretizou, né? Que é...
Infelizmente.
Os cavalos eram os alienígenas. Mas... apesar de tudo, é um filme bastante interessante, assim... É aquela fórmula do Jordan, né? Tipo, ele quer que você chegue na sala do cinema acreditando que vai assistir uma coisa, só que você vai assistir outra. Ele vai lhe entregar outra coisa. E é bastante interessante que ele não limita a história nesse arco sci-fi que seria da visita desse OVNI criatura alienígena. Ele quer expandir para algum comentário filosófico, algum comentário social também dentro dessa história. E passa bastante tempo do filme vasculhando essas outras alternativas que ele traz dentro do filme. E eu acho que ainda assim, muitas coisas assim, não relacionadas a essa área do filme ficou de fora, no caso, o que era da parte sci-fi. Porque ele mesmo já disse que tem um corte de 3 horas e 45 e tudo mais. E pode ser que ele tenha dado uma enxugada nesses outros comentários e deixado mais, assim, sci-fi. Mas é bem legal ver que, mais uma vez, ele está trazendo aí uma ficção científica para as telas e uma ficção científica diferente, né? Porque a gente está acostumado com essa ficção científica que já está engessada em alguns clichês e alguns moldes do gênero. E é sempre legal ver um diretor trazendo algo novo para o gênero, uma abordagem diferente.
Sobre o negócio que o Roberto comentou, que ele é mais engraçado, ele é mais puxado pro Corra do que pro Nós, apesar do Nós também ter bastante disso. Eu acompanho o Jordan Peele desde a época do Key e Peele que ele fazia no Comedy Central. E naquelas sketches, tem muitas, que você vê que ele é muito bom em combinar comédia com horror. Tipo, e não é horror no sentido igual Evil Dead, por exemplo, ou Terrir. Dos anos 80, mas é um terror existencial até. Ele consegue combinar o Hereditário com uma esquete dos Trapalhões no Comedy Central. É fantástico.
Ah, essa é a melhor definição que eu já fiz.
Sim, dou até um exemplo de cabeça que me marcou. É uma esquete chamada The Ultimate Cock Blocker. E é incrível. É de comédia e, de repente, nos últimos 5 segundos, ela se torna um horror nível Hereditário. Então, Jordan Peele, pra mim, ele é um mestre em combinar esses dois lados. Tanto uma comédia que não é a pastelona, é uma comédia um pouco mais subversiva, por assim dizer, e um terror que não depende só do gore. É um terror também introspectivo, né? É um terror, muitas vezes, um terror sensorial e também conceitual. É um terror que ele não assusta porque você vê algo assustador, mas o conceito do que ele está trazendo é extremamente aterrorizante. Ele fez isso nos 3 filmes, apesar de que eu confesso que o Nós é o que eu menos gostei, porque até hoje eu não entendi. Mas nesse Não Olhe foi uma combinação que eu já estava esperando, mas ainda assim surpreende, né? Principalmente por coisas que a gente vai falar aí na frente, o disco voador, eu tenho certeza que pegou todo mundo de surpresa.
Também acho.
esse foi um filme que me surpreendeu bastante. Assim como vocês, quando eu vi o trailer, eu imaginei uma coisa totalmente diferente. Eu tava com uma expectativa totalmente contrária ao que ele me apresentou. E ele me surpreendeu também como um filme do Jordan Peele, porque o Jordan Peele é um diretor que você já espera um certo tipo de coisa dele quando você assiste os 2 filmes anteriores, o Corra e o Nós. E quando eu fui ver o Não Olhe, uma coisa que me surpreendeu foi justamente a simplicidade. Eu esperava uma coisa muito mais próxima dos outros filmes, porque o Corra ele é até um pouco mais simples, mas o Nós ele é mais aprofundado, assim, é até um pouco difícil realmente você pegar a crítica dele ali só na superfície. Pelo menos eu achei um filme bem complexo. Confesso que eu tive que ir lá ver Nós explicado para...
Eu entendo, Sara, eu entendo.
Final explicado.
Tive que ir atrás, porque eu realmente fiquei um pouco viajando. E eu esperava que seria uma coisa assim, até por causa do trailer, porque o trailer ele mistura muita coisa, tem muitos fatos aleatórios ali, você não consegue montar meio que uma história na sua cabeça. Que a gente assiste trailer, a gente vai montando a história, né? Monta tudo errado, mas monta.
Isso decepciona.
É, tipo isso.
E uma curiosidade, assim, inclusive, aproveitando, vocês conseguiram assistir o trailer, o filme, sem aquele último trailer que entregava tudo?
Eu não sei se foi o Roberto ou o Daniel que me falou que o trailer tava cheio de spoiler. Aí eu não vi mais.
Eu tava falando pra todo mundo que eu conhecia, que gostava assim de sci-fi, eu falei, olha gente, olha, por favor, não vê o último trailer do Nope, foge de imagem, porque ele entrega basicamente a ideia principal da criatura, sabe?
Eu só vi o primeiro, porque depois aí começou comentário de ter spoiler no trailer, eu falei, não vou ver mais não.
Nossa, e o pessoal não tem vergonha de dar spoiler, né? Porque não, já tinha foto com a nave, tava falando nisso, esse podcast inteiro está com spoiler. Esse é um podcast pra quem já viu o filme. É aquilo, né? O pessoal quer muito ficar revelando as coisas que tem no filme antes da hora, e sem contar que teve a péssima distribuição esse ano, as distribuidoras estão uma bagunça. Os filmes, principalmente esses de ficção científica, até esses que são considerados, assim, entre aspas, grandes, assim, mais conhecidos, eles tiveram esse enorme atraso aí, essa bagunça das distribuidoras. O Man só chegou agora, sendo que o Man já vazou faz, tipo, 2 meses. O Man, o novo do Alex Garland. Também teve o Everything Everywhere, né? Como é que ficou aqui no Brasil? Tudo em todo lugar
ao mesmo tempo.
Isso, tudo em todo lugar ao mesmo tempo, ele também saiu com atraso aqui. Esse foi o que teve uma janela menor de atraso, e o Nope saiu, tipo, 1 mês depois, não foi? Eu acho. Acho que ficou 1 mês pra chegar aqui. Então, já tinha spoiler em todo canto. Eu bloqueei a palavra Nope e tal, eu tentei ao máximo não ter nada do filme. Eu ainda me surpreendi com muita coisa, mas, infelizmente, eu tomei esse spoiler da criatura, entendeu?
Isso é uma coisa que estraga muito o filme. É uma surpresa que faz toda a diferença.
Exatamente, é aquele filme pra assistir sem saber nada, né?
Por isso até que eu acho que eles deram aquela embaralhada toda nos trailers, que foi justamente pro pessoal não pegar nada de primeiro.
Eu acho que eles foram bem espertos nisso. O ruim é que depois, né, não tá mais na mão do diretor, né? Tá na mão do pessoal de publicidade.
Infelizmente. não é o primeiro caso que a gente vê aí da galera da publicidade entregando coisa que não era pra entregar.
Tem que vender um filme, né? Tem que levar o pessoal pra sala de cinema. Aí quando eles percebem que o engajamento não tá alto, aí vamos soltar ali aquela cena que o pessoal vai ficar, olha, tá no filme, que interessante, vamos ver.
Eu notei, eu não sei quem foi, eu não sei se foi a Sora, se foi o Matheus, alguém tinha falado que esse filme, eu acho que ele é mais simples, né, assim, de compreender. Isso.
Eu falei.
Eu também achei que ele teve uma, eu achei que ele foi bem mais objetivo na mensagem dele, mesmo tendo essa coisa do Gord lá, que a gente pode falar daqui a pouco. E eu achei que foi o que teve a história mais assim, é claro que o Corra também é bem direto ao ponto, Mas eu gostei bastante desse, uma coisa que eu adorei é a escala. Porque o primeiro e o segundo filme, os dois eram uma coisa mais, tipo, tava afetando o mundo inteiro, sabe? O Us, eu não sei se o Us era fora dos Estados Unidos também, mas o Us teve todo aquele negócio lá, os Estados Unidos inteiro sendo afetado. E logo o Nope, que é sobre alienígenas, que é uma coisa, sabe? Alienígena, entre aspas, de novo, porque tem um debate sobre isso também. Essa coisa do alienígena, logo um filme que fala sobre uma coisa de outro mundo, eu achei que é o filme mais contido em questão de espaço, sabe? De geografia. Mas a forma que ele organiza o filme, a forma que ele faz ali a montagem e tudo mais, eu acho que foi um filme bem mais direto ao ponto, objetivo, sabe? Pequeno, em escala ali. Eu gostei bastante disso. Vocês acharam que isso tem alguma coisa a ver? Vocês acharam que eu tô viajando? O que vocês acham?
Você vai falar que eu acho que ele tem sim esses... Ele tem o núcleo principal, que é a história do OJ e da Emerald, só que ele colocou ali um segundo núcleo que ao mesmo tempo não sai desse principal, mas desenvolve um pouco ali a trama de uma forma que ela complementa a jornada dos protagonistas. Então realmente é uma coisa bem contida, não tem uma questão mais global, porque até a história do God, que muita gente assiste e fala, caraca, isso aí não tem nada a ver. Tem tudo a ver, e a história do OJ não seria tão incrível se não fosse pela história do Gord e todo o envolvimento deles lá com o Jupe.
Sim, eu acho que a história do Jupe, ela só funciona por causa do Gord, porque senão ele só vira um cara obcecado por uma série de TV. Quando você tem essa conexão com a infância dele, aí você tem ali um desenvolvimento de personagem, um estudo de personagem um pouco mais elaborado.
Essa parte do Gord, como a gente tá falando da objetividade da história, da mensagem, as duas tramas, a do alienígena, supostamente alienígena, e do Gord, servem para complementar uma outra. Não são duas histórias separadas. O do Gord funciona para falar, se você não entendeu o que eu estou tentando dizer usando um ET, vê se você consegue entender o que eu estou tentando dizer usando um macaco.
Exatamente. Eu também acho que foi a ideia dele. Ele tentou fazer essa alusão entre o macaco ali e o alienígena. Vamos falar alienígena mesmo, porque parece, então vamos ficar de alienígena. Mas eu acho que foi bem interessante essa parte. Eu acho que em questão temática, eu também acho que esse foi o filme que o tema estava mais claro, do entretenimento e tal, tanto que vocês falaram no vídeo de vocês. Eu acho que os temas desse filme funcionam muito bem, casam com o drama dos personagens. Eu acho que não fica solto, não fica jogado. O que é que vocês acharam da forma que o Jordan Peele elaborou esses temas, o debate do filme? Porque, por exemplo, como mencionaram antes, o Nós, ele tem um problema, assim, eu acho, na minha opinião, que o Nós, eu gosto do Nós, mas a minha única grande crítica a Nós é que ele tenta muitas alegorias, muitas metáforas diferentes, eu acho que ele se perde nelas. Eu acho que ele acaba jogando muita coisa, e uma coisa ou outra não se conecta, e fica meio que parecendo um pouco, sabe, pretencioso. Então eu acho que o Nós foi o filme um pouquinho mais pretencioso dele, mas eu gostei ainda assim. O que vocês acham dessa coisa da mensagem do Nope, dos temas que ele aborda? O que vocês acharam?
Eu concordo, assim, com essa coisa do o Nós era um pouco mais pretencioso mesmo. É interessante nesse filme novo que, apesar de ser um tema que, como você disse, poderia ter uma escala muito grande e abranger, sei lá, várias pessoas, ele tenta focar nesse círculo menor de pessoas. E isso funciona assim, pra mim, pelo menos eu entendi, como um artifício pra levar a história mais pro lado do horror cósmico, dos filmes assim de horror cósmico. Geralmente você não tem uma grande quantidade de pessoas envolvidas, é uma coisa mais íntima da relação entre determinados personagens e aquela coisa que você não consegue entender, você não consegue compreender. E no Nope ele tenta fazer essa mesma coisa. Aqueles fazendeiros com o Angel lá, o cara que auxilia eles, todos eles, né, tentando lidar com essa coisa que eles não compreendem o que é, que é uma força da natureza de alguma forma. E como a gente viu, né, ele tenta trazer sempre esse comentário de que a gente vai tentar transformar num espetáculo aquilo que é aquela força enorme da natureza, mas esse espetáculo pode sair do seu controle, porque a natureza, ela nem sempre está no controle da gente. Então é interessante que ele pega uma coisa que era para ser de larga escala e traz para essa pequena escala para fazer esse comentário.
Como o Daniel falou, realmente o Jordan Peele, acho que ele emprestou muito do terror cósmico aí para usar essa criatura realmente como algo que afeta aquelas pessoas. Ficou, né, como ele disse, uma coisa mais fechada, mais íntima ali, envolvendo poucos personagens, mas realmente você vai vendo o quanto a presença daquela coisa incompreensível ali vai afetando cada personagem de uma forma diferente. Eles vão praticamente enlouquecendo mesmo, saindo de si. Tanto que uma das coisas que o filme debate é o quanto, às vezes, nós abrimos mão da segurança, do cuidado em prol do espetáculo. E isso é totalmente terror cósmico, né? Porque tem uma criatura ali que desperta a nossa ganância, a nossa vontade de conseguir o hit do momento e fazer de tudo por isso é total terror cósmico.
Em outros filmes, a gente teria uma visão mais simplista de que eles tentariam fugir disso. Mas nesse, eles não querem fugir, eles querem ficar para gravar aquilo, para capturar e trazer fama para eles. Isso é tão atual assim, principalmente para esse momento agora, em que tudo tem que virar um view, ou uma curtida, ou um espetáculo de TV.
Eu até vi uma entrevista do Jordan Peele, ele comentando que uma das coisas que inspirou ele na criação da ideia desse filme foi quando acontece, por exemplo, um acidente de carro. Quando acontece um acidente de carro, todo mundo para, começa a passar devagar, porque todo mundo quer olhar aquela coisa, né? Tem gente que vai filmar, tirar foto. São as pessoas parando as vidas delas, são as pessoas diminuindo a velocidade das vidas delas em prol de uma coisa espetacular que elas estão vendo ali. Não espetacular no sentido bom, né? Mas de conseguir alguma coisa diferente, de ver uma coisa que está fugindo da rotina ali.
Engraçado, Sora, que um dia desses eu vi um vídeo que era exatamente uma síntese disso. Era um acidente que aconteceu na estrada, tinha um carro pegando fogo, alguém com o celular andando bem devagarzinho com o carro e a pessoa no banco do lado dizendo: acelera que pode explodir. Aí a pessoa dizendo: não, não vai explodir não, só para pegar aquele ângulo melhor daquele acidente, dirigindo bem devagarzinho ao lado de um caminhão pegando fogo. É exatamente isso. Isso é uma síntese assim, do Nope, um Nope e um TikTok de 30 segundos.
Matheus, você ia comentar, desculpa, a gente interrompeu, fala aí.
Não, só ia complementar até o que vocês estavam falando sobre a escala do filme, que ele é focado naquela... Praticamente, quem sabe o que aconteceu lá foi o OJ, a Emerald e o Angel. Foram as três únicas pessoas. Eu acho que tem, assim, uma certa relevância também histórica, porque, como a Sora lembrou no vídeo dela, casos de alienígenas são sempre grandes espetáculos, eles se tornam grandes espetáculos. Até para mim, o mais crível de todos, o caso do ET de Varginha, é sempre a mesma coisa. É uma ou duas, três pessoas no máximo que viu, e as provas, né, as imagens são sempre uma foto borrada, ou uma gravação rapidinho que você quase vê alguma coisa. Então, além de ter todo esse negócio de focar na família e no para puxar para o terror cósmico, a aparição do Jim Jacket no filme também faz um certo paralelismo, assim, é similar a como essas coisas acontecem na vida real. Imagina depois do filme, a Emerald dando entrevista sobre o que aconteceu, vai ser exatamente como aquelas pessoas que viram alienígenas vão dar entrevista. Ninguém viu, só tava eu, meu irmão, quem viu sumiu e eu só tenho essa foto borrada para mostrar. É basicamente como acontece na vida real, como aconteceu várias vezes.
Era um balão meteorológico, né?
Exatamente. O final do filme, ele entrega todos os pontos que alguém pode... A gente, como espectador, viu o que aconteceu. Mas naquele universo, quem vê essa história vai falar que é mentira.
Só eles testemunham aquilo, né?
Exatamente. E eles muita gente morreu para ser uma história que ninguém pode acreditar até no futuro. Tipo, as pessoas podem não acreditar logo depois. Are you ready?
Então, Então eu tava vendo no vídeo da Sora também que ela menciona um caso real que é bem similar com o que acontece na sitcom do Gordy, que é sobre uma mulher também que acontece uma coisa similar com a personagem do filme, aquela que tem o rosto desfigurado. Você pode explicar mais pra gente, Sora?
É assim, provavelmente ele se baseou nesse caso que aconteceu nos Estados Unidos de uma mulher chamada Sharla Nash, que ela foi atacada por um chimpanzé chamado Travis. Era um chimpanzé domesticado de uma amiga dela, que um dia simplesmente teve lá uma crise de descontrole e atacou ela. E foi assim também, ele desfigurou o rosto da moça. É, dizem que quando ela chegou no hospital, ninguém acreditava que ela ia sobreviver, de tão brutal que foi. Porque, assim, um chimpanzé é um bicho forte pra caramba, cara. Não parece não, mas esses bichos, eles são bem brutais quando eles querem. Tanto que, nesse dia, esse chimpanzé, ele tava tão louco que ele tava atacando essa mulher. Aí a amiga dela, que era dona do chimpanzé, ela ligou pra polícia. Antes disso, ela já tinha até dado uma facada no chimpanzé pra tentar fazer ele parar, só que não parou. Aí ela ligou pra polícia, e quando os policiais chegaram, o chimpanzé chegou a invadir o carro da polícia. E foi aí que um policial atirou nele e matou ele. Pra você ver como é que o negócio foi sinistro, assim.
Caramba!
E foi um caso que teve uma repercussão enorme. Mudaram leis lá em questão de poder cuidar de símios, né, em casa. Porque essa mulher, ela criava um chimpanzé tipo um filho, assim. Ela nunca esperava que isso iria acontecer. E um dia o bicho ficou estressado lá. Parece que ele tomava uns remédios. E um desses remédios deixou ele meio doidão. E aí aconteceu o que aconteceu. E ele faz esse paralelo na série com a atriz que fica com o rosto todo desfigurado, né? No filme.
Nossa, a história é pior do que...
Sim, a da vida real é sinistra também.
Nossa, Jesus. Pra tu ver, né? A vida real, às vezes, é mais assustadora.
É, não. Esse não tem gravação, assim, de vídeo, mas só de pensar em tudo que aconteceu é terrível.
Mas alguns comentários, assim, já que a gente mencionou um pouquinho o Jordan Peele, o que a gente achou desse filme em comparação aos outros dele, eu vi nesse último mês duas comparações que fizeram bastante ao Jordan Peele depois do Nope. Uma delas, com certeza, a Sora e o Matheus vão ter bastante pra falar. E a outra, eu acho, eu até concordo em certo, até certo ponto. A primeira comparação foi, disseram que o Jordan Peele, ele meio que tá seguindo o caminho do M. Night Shyamalan, que é um diretor que eu acho que ele se perde ali um pouquinho, ele tem erros e acertos, às vezes ele acerta no meio do caminho, mas eu acho que, principalmente, eu acho que talvez essa comparação tenha vindo por causa dos Sinais, que também é um filme que usa bastante de paranoia, ele tem também uma mensagem ali mais escondida não, né? Ele tem uma metáfora maior ali no filme. O filme inteiro, na verdade, é todo um estudo de personagem, não é tanto assim sobre o alienígena, é mais sobre as pessoas ali naquela casa. Eu acho que a comparação com o Shyamalan foi mais com os Sinais e também com essa coisa dos personagens. Eu acho que os personagens do Peele, acho que eles têm essa coisa de... Eles falam meio que de um jeito meio estranho. Não sei se vocês notam isso, tipo... Eles falam, às vezes, uma coisa e uma outra pessoa reage de um jeito diferente. Eles, sabe? É meio estranho, não é?
É.
Então, vocês acham que essa comparação com o Shyamalan tem a ver ou não?
Eu, assim, particularmente, discordo, só que eu vou ser um pouco polêmica aqui. Eu acho Shyamalan um diretor bem medíocre. Ele tem filmes bons, mas a maioria ele erra, porque ele é um cara que, como ele ficou conhecido por essa coisa do plot twist, a impressão que eu tenho, pelo menos vendo os filmes dele, é que ele pensa demais no plot twist e esquece do resto. Então, eu acho que não, o Jordan Peele é um diretor que... sabe trabalhar muito melhor os seus personagens, as suas histórias. E foi tanto que, por exemplo, você assiste um filme do Shyamalan, você já fica esperando o plot twist.
Uhum.
E do Jordan Peele pega de surpresa justamente porque ninguém estava esperando. Porque quando vê aquela coisa do alienígena não ser um disco voador, né, como todo mundo estava imaginando, vem muito de surpresa.
Também. E é uma coisa que, assim, pequena, né? Relativamente pequena. Que é tipo assim, é um detalhe.
É um detalhe que faz toda a diferença.
Exatamente. É a forma do alienígena. Enquanto o Shyamalan tenta fazer vira-voltas, tipo, o tempo todo você estava no presente, o tempo todo todo mundo estava morto. O Jordan Peele fala, ó, esse alienígena, ele não está lá dentro, essa nave é o alienígena. Eu achei isso uma sacada muito boa. Eu não sei se eu não lembro de ter visto isso em outro lugar. Eu não sei, talvez a Sora e o Matheus saibam, porque... Mas eu não lembro de ter visto isso em outro lugar. Vocês chegaram a ver isso, essa sacada em algum outro lugar?
Não.
Eu acho que não tem nenhum filme que tenha feito isso. O que chegou mais perto foi os trípodes do Guerra dos Mundos do Tom Cruise. Eles são biomecânicos, eles são meio orgânicos, mas no final mostra que eles são controlados por dentro. Então, a ideia tá ali, mas no caminho que o Jordan Peele seguiu, eu acho que ele foi esse mais extremo.
Eu acho que eu já vi uma coisa assim.
Mas sério,
é uma coisa assim, bem submundo da ficção científica mesmo. É uma série pra Amazon. Na verdade, ela é comprada. Eu acho que ela é uma série europeia, de algum país da Europa. É de 3 episódios, chamada Blood Machines. Inclusive, o nome é esse. Eu não sei se nem a pronúncia é essa. Mas as naves da história são feitas... são biológicas. Tem uma coisa bem louca, assim, um visual bem louco nessa série, que na verdade é uma minissérie. E tem umas mulheres e elas se juntam e formam um ser biológico que forma uma nave. Por isso que o nome da série é Blood Machines, assim, porque elas são máquinas orgânicas e são naves. Então, isso aí até que lembrou. Agora, num filme de larga escala, eu também não lembro de ter visto nada assim desse tipo.
O Blood Machines, ele é bem legal, porque... os visuais da série acompanham a trilha sonora, que é toda formada por Synthwave. Eu conheço essa série. Eu conheci por causa da banda que fez a trilha sonora. Eu não lembro o nome deles agora. Acho que foi o Carpenter Brut.
Banda muito boa
de Synthwave. Só que ela tem esse negócio. As máquinas, as naves, ela tem essas mulheres que o Daniel comentou. Elas são tipo uma alma da máquina, da nave. Ainda tem tipo uma consciência que controla aquela coisa biológica.
É tipo Justiça Ancilar ou não?
Não, acho que não é não.
Literalmente elas estão ali, né?
É que a Justiça Ancilar eu acho que é uma coisa mais de tecnologia, né? Que sim. Tem aquelas pessoas que fazem parte da mente.
Eu tô vendo aqui. Eu acabei de ver aqui o Blood Machines.
Ficou
mais claro na minha cabeça o que que é. Eu tava ainda meio confuso. Agora ficou mais clara essa coisa. Tecnologia biológica, né? A mistura. É tipo a nave do Farscape, né? Esqueci o nome da nave. A Moya. Alguém aqui assiste Farscape? Vocês gostam?
Já vi um pouquinho dela, mas eu não consegui acompanhar muito, não.
Ah, eu adoro. Aí, na série, tem a Moya, que é uma nave que ela inteira, a nave é viva. Tanto que a nave tem um bebê, né? No fim de uma temporada. Então, assim, me lembrou um pouquinho... a ideia da Moya, mas a Moya ela não é vilã, ela é a amigona dele, sabe?
O interessante do Jean Jacket é que, realmente, na ficção científica, se você for ver o tanto de nave viva que tem com inteligência artificial, nossa, dá pra fazer uma lista com umas 100, né? Realmente tem muito.
Olha a ideia de vídeo aí. Dá pra fazer um vídeo no Central.
É uma boa, é melhores naves da ficção científica. Mas uma coisa que é interessante sobre ele é que quando é revelado que o Jean Jacket é um ser vivo, até morre um pouco essa coisa dele ser alienígena. A gente não sabe se ele é alienígena, né? A gente tá falando que é alienígena, mas o filme deixa esse mistério. Ele é uma criatura que sempre existiu ali, ele veio de outro planeta, como aquilo ali apareceu ali?
Né? Às vezes eu fico pensando que pode ser... é porque, assim, ele se move de um jeito na forma final dele lá. Ele se move de um jeito que ele parece um pouco, sei lá, uma água viva. Então, de repente, pode ser uma coisa meio Raised by Wolves, sabe? Veio do mar. Tava o tempo todo ali, só que a gente nunca... estava o tempo todo, só você não viu.
Veio daquelas profundezas do oceano que a gente não alcançou ainda, né?
Isso, acho que seria... isso é uma daquelas coisas que aqueles vídeos de explicação podia fazer, né?
Teoria. É mais uma questão pessoal mesmo, porque eu tava lendo esses dias a continuação lá do 2001 e o 2010, no caso, né? O Odisseia no Espaço 2. E tem um momento que eles comentam sobre criaturas que existiriam em Júpiter. E engraçado porque o nome do parque lá é Jupiter Claim, né? É tipo a reivindicação de Júpiter, alguma coisa desse tipo. E as criaturas que eles descrevem, que o Arthur C. Clarke descreve no livro, é muito parecido assim com o conceito do Jean Jacket, né? Que é aquela criatura que ela parece feita de uma membrana muito fina, um formato, não sei nem dizer o que formato seria aquele, porque não seria um círculo perfeitamente, nem uma esfera. Também é um pouquinho torto, é um pouco difícil de escrever. Mas que viveria na atmosfera de Júpiter e flutuando sempre, a vida dele é sempre flutuando. Aí eu fiquei imaginando, nossa, se essa criatura viesse de alguma forma para a Terra, será que ela se comportaria assim, sempre flutuando pela atmosfera? Ela nunca pousa. Você pode ver que o Jean Jacket, ele nunca toca o chão, ele está sempre 100% do tempo voando. O ambiente dele realmente é a atmosfera, assim, então. Fui dar uma procurada se tem algum comentário, né, sobre a criatura, aí já muda um pouco essa minha visão, porque o cara que eles contrataram para fazer a consultoria científica diz que imagina essa criatura encaixada dentro do reino animal, assim. Aí eu fiquei pensando, poxa, se é reino animal, então deve ser alguma coisa terrestre. Aí ele criou lá toda uma classificação para essa criatura. O nome dela, até científico, é Oculonimbus edocus, alguma coisa assim. E aí, tipo, tem um significado para isso. Aí ele criou o filo, a classe, a ordem dessa criatura, e cada tem um nome. Eu até anotei aqui, o filo. Ele diz que se chama Nubaria, que significa que é das nuvens. E tem
Nossa.
também a ordem dele é Succto Foramina, que significa janela de sucção. A família é Versipelidae, que significa metamorfo. Então, tipo, ele teve toda uma consultoria científica para imaginar essa criatura. Só que eles sempre se referem a como uma criatura do reino animal, que faz pensar, pode ser que essa coisa eles imaginam como sendo algo já da terra mesmo, não do espaço.
É muito legal que no filme você vê que os personagens tratam a Jean Jacket como se fosse um dos cavalos, sabe? Como se fosse um dos animais. Então eu acho que ficou bem legal essa relação. Como dentro da história do filme, dentro da narrativa, eles não tratam como um alien, sabe? Eles tratam. Porque assim, eles querem capturar alien, mas assim, o jeito que eles estão procurando a Jean Jacket é como se eles estivessem caçando alienígenas. Mas o jeito que eles interagem com ela depois. Achei muito interessante como volta também, né, para construção do personagem, que na verdade eles lidam com ela como se fosse uma criatura normal, um animal, um cavalo, um macaco, e eles estabelecem desde o começo aquela hora que vira o negócio de luz no olho do cavalo, o cavalo dá o coice. Achei que toda essa parte não só do visual da criatura, mas a forma que os personagens interagem com a criatura. Eu achei isso bem esperto do diretor também. A gente estava falando sobre a nuvem, o Daniel falou sobre a nuvem, e essa ideia da nuvem também achei muito criativa. Eu acho que deve ser também outra comparação que o pessoal está fazendo com o Shyamalan, porque no Shyamalan, no The Happening, no acontecimento, não sei como é que é em português o nome, acho que é o acontecimento, né? Alguma coisa assim, né?
Não, ele tem um
O
nome tipo
fim do mundo,
O
fim dos
Fim do Mundo, O Fim
tempos.
dos Tempos, O Último Julgamento, é uma parada dessa,
É,
assim.
alguma coisa assim. O filme é horrível, mas
Fim dos Tempos, né?
tem essa coisa também, né? Tipo, é um vento que vem assim e aí ele vai infectando as pessoas e tal. E aí tem gente que ficou comparando com isso. Mas a segunda comparação, essa não foi uma comparação direta com o filme ou com ele, mas foi uma pessoa que comparou. Hã?
Roberto, né? Mas só para adicionar um comentário aí,
Sim.
isso torna ele ainda mais interessante do ponto de vista de horror, terror cósmico, porque você não consegue nem dizer qual é a origem dessa criatura. Então, tipo, é aquela coisa assim que
Exatamente.
acontece àqueles personagens, eles sabem o que são essa criatura, eles viram, mas eles não conseguem nem dizer. E nem a gente, o público, né? Porque geralmente essas informações podem ser entregues a nós, mas não aos personagens. A gente, nós e os personagens não conseguem nem dizer qual é a origem daquilo, só sabe que aquilo aconteceu. E ele apresenta isso de uma forma que você diz assim: isso pode acontecer, quem sabe, no nosso universo. Mas, ao mesmo tempo, você não consegue nem explicar de onde veio aquilo. É bastante interessante isso, dá mais. Tanto para o público quanto para os personagens, essa sensação assim de desconhecido mesmo.
Interessante do do Jim Jacket é justamente, você falou que ele é tratado como um cavalo, acho que ele é diferente de todas as outras criaturas do cinema, não só por causa da ideia, né, de uma nave, que na verdade não é uma nave, é um bicho, é que pelo menos pra mim fica bem claro que ele é um animal. Ele não é um alienígena inteligente, ele não é igual os marcianos do Guerra dos Mundos, ou os lunares do Independence Day, os lunáticos do Independence Day. Ele não tem uma agenda, ele não vem aqui pra dominar a Terra, ele é... Tanto que ele lembra muito do metade pro final, o tubarão do Spielberg. Ele é uma criatura. Tanto que quando o OJ usa táticas que se usa com um animal, funciona com ele. Né? O negócio de não olhar, de tentar. Ele tenta chamar a atenção igual um bicho. Ele não é uma criatura inteligente. Ele tá, sabe, igual tipo o xenomorfo do Alien, que apesar de ser um pouco inteligente, ele não pensa: ah, eu estou aqui para fazer isso. Ele simplesmente chegou naquele lugar, acreditou que talvez era o território dele e ele era territorial. Ele age como um predador.
De forma instintiva, né?
Isso, é tudo no instinto. Eu acho que isso... Porque a gente está sempre acostumado com aquele alienígena que vem, fala, me leve para o seu líder, né? Eu quero dominar a Terra, eu vim fazer isso, eu vim fazer aquilo. Não, ele simplesmente é um animal. Ele simplesmente chega. Ele simplesmente é uma força da natureza que vai muito além do que a gente pode, porque a gente sempre pode, né? A gente fala, a gente consegue entender e racionalizar aquilo que a gente entende o motivo. O Jim Jacket você não entende. É por isso que ele vai tão bem pro horror cósmico.
Quanto mais a gente fica debatendo ele assim, ele tem muita coisa pra falar. Acho que o Nope e o Corra, assim, eles têm muita coisa que a gente pode ficar debatendo, teorizando. É, falando em teoria... Ah, rapidinho, só mencionar a outra comparação. A outra comparação é só uma referenciazinha que eu queria fazer pro Matheus Passora. Porque na semana de estreia do filme, alguém tinha postado no Twitter que o Jordan Peele era o novo John Carpenter. E aí, o próprio Jordan Peele respondeu: com todo respeito, eu acho que isso é um crime você comparar alguém com o John Carpenter. Ele fez alguns dos melhores filmes da história, não só da ficção científica, mas do cinema. Então, eram essas duas pessoas que mencionaram, assim, recentemente.
É, não, a comparação com o John Carpenter é interessante, porque eu acho que são diretores totalmente diferentes. Você assiste o filme de um e de outro, são coisas bem opostas até. Tanto o John Carpenter quanto o Jordan Peele são dois diretores que têm estilo. Você assiste um filme desses caras e você sabe que é um filme deles, e o estilo deles chega até a ser imitado por outros cineastas, de tanto que ele é marcante e funciona. E também porque os dois trabalham muito bem o terror junto com outros gêneros. Então, é uma comparação válida, apesar de eu achar que são diretores bem diferentes na sua essência.
Eu acho que é válido, não só a Sora, realmente, eu até falei exatamente o que ela falou, mas eu complementar que ambos são muito autorais. O Jordan Peele, ele conta a história que ele quer contar. E o John Carpenter, entre 74, 75, mais ou menos, até o Fantasma, até pouco antes de Fantasma de Marte, até o Fuga de Los Angeles, ele contava sempre a história que ele queria contar. Então, acho que tem muito disso, sabe? Eles têm uma visão e eles expressam aquela visão do jeito deles. São dois diretores completamente diferentes, mas eu acho que a coragem do John Carpenter tá no John Peele, no Jordan Peele. John Peele. Tá misturando os dois, já estão virando o mesmo já.
Essa coisa.
Mas o John Carpenter, eu concordo com o Jordan Peele, é um crime. Porque o John Carpenter é um dos melhores diretores que já existiu e dirigiu o único filme perfeito da história do cinema, que foi O Enigma de Outro Mundo.
Tem isso também, né, Roberto? Que, assim, os dois são bastante diferentes, mas eles sabem fazer uma coisa que nem todo diretor consegue, que é construir aquela atmosfera pro filme que envolve o telespectador, que envolve quem tá assistindo, naquela história que poderia parecer tão boba na mão de outra pessoa, poderia parecer tão tola, mas ele pega aquele tema que não seria crível na nossa realidade, e cria toda uma aura ao redor daquilo que parece real, parece... envolve, e isso usar a imagem e o som, não só um elemento ou outro na história. A forma como ele cria um ambiente, como ele mostra um ambiente, como ele bota aquele som, como ele edita aquilo, os dois, eles sabem fazer isso muito bem, que é criar essa coisa que envolve aquela história incrível, né?
Was it by a miracle? They got work for that.
Agora que a gente já falou um pouco sobre o que a gente acha do Jordan Peele, alguns debates sobre o filme, eu queria debater rapidamente teorias. Tem várias coisas no filme, obviamente, a graça é o debate, né? Não teria graça se o Jordan Peele chegasse e explicasse tudo. É igual assistir Twin Peaks, tem gente que assiste Twin Peaks e quer a explicação de tudo. A graça é não ter resposta, é o debate.
Aliás, ó, fica a sugestão aí de tema futuro pro podcast, hein?
Twin Peaks?
Aham. Uhum.
Ah, com certeza, eu sou apaixonado por Twin Peaks, vocês gostam também?
Demais.
Ah, então já vou até deixar aqui já pra estabelecido que vai ter um podcast, um episódio do podcast. Dá pra fazer um podcast de Twin Peaks inteiro, mas...
Nossa, vai ser um podcast bem grande, já se prepara.
A gente pode fazer um focado só na terceira temporada, que já é uma loucura, né?
É, dá pra fazer um das primeiras e depois faz da terceira, porque é muita coisa, Twin Peaks é...
Nessa parte de teoria tem muitas coisinhas desse filme que obviamente são pra ser subjetivas ali, mas a gente só vai dar um pouco do que a gente acha que é. A teoria do sapato. Vocês têm alguma teoria do que aquele sapato pode representar? Porque assim, eu acho só que é pra representar o trauma do personagem. Eu acho que aquilo ali é só o jeito que ele tá narrando. Pra mim, aquilo não aconteceu. É só tá na cabeça do Jupe. Mas o que vocês acham disso? O que vocês acham que isso representa no filme?
Então, uma das coisas que eu até comentei no vídeo é que esse filme, ele tem um pouco da temática de um milagre ruim, digamos assim. São coisas extraordinárias que acontecem e que muitas vezes são terríveis, né? Mudam completamente o rumo das coisas. Foi o que aconteceu, por exemplo, com o OJ no início do filme, quando aquelas coisas caíram do céu e um dos objetos que caiu exatamente no ponto que matou o pai dele. Na cena do Jupe, quando tem aquele sapato, eu acho que ele está mais uma vez trazendo essa questão do milagre ruim. Eu acho que é uma coisa que existe ali com uma aura até meio sobrenatural. E por isso ele colocou aquele sapato em pé ali. Porque de tantas coisas que eles já gravaram, de tantas coisas que poderiam ter acontecido, naquele dia aconteceu o som do balão estourando, que fez um dos macacos que interpretava o Gord enlouquecer e atacar aquela atriz, depois matar o outro ator. Ele ficou agressivo, né? E o Jupe, ele mantinha aquele sapato até no museu lá, exatamente naquela posição, porque ele enxergava aquilo de uma forma contrária. O que aconteceu foi uma tragédia. Aquilo foi um milagre ruim, digamos assim, assim como a morte do pai do OJ. Só que o Jupe, com uma visão até um pouco gananciosa, viu aquela situação traumática como uma oportunidade na vida dele. Tanto que ele montou aquele museu sobre a série e começou a monetizar aquela tragédia que aconteceu na vida dele. E eu acho que o sapato tá ali como uma representação de que às vezes coisas acontecem e as pessoas não entendem, sabe, exatamente o que aconteceu.
Não sabe como processar, né?
É, exatamente. Elas não pegam a essência da situação e levam pro lado do espetáculo e querem se aproveitar daquilo. E eu acho que o sapato realmente tem um sentido ali como se fosse uma coisa meio que sobrenatural, uma representação de que o que aconteceu ali não foi nada comum, foi uma coisa assim extraordinária, digamos assim, né?
Tem até a ver com a forma que o Jupe ele lida com trauma, porque ele nunca conta como aconteceu com ele. Ele conta a sketch do Saturday Night Live. Então, ele parece que ele não quer ter um contato direto, sabe, com aquele momento. Ele nunca chegou a processar isso. Parece que ele continua ali num tipo de negação e tal. Aquela hora que ele começa a narrar o evento. E aí, do nada, você descobre que ele tá narrando o episódio do Saturday Night Live. Ele começa a mencionar os atores. Aí eu fiquei, ah, tá, então. Isso deixa o personagem bem mais complexo, sabe? Eu achei isso muito interessante.
Eu acredito que o Jordan Peele, ele queria deixar essa história mais, assim, óbvia, que era sobre milagres ruins, né? Que era sobre esses maus milagres que acontecem. Porque ele já falou em entrevista que tem essa versão maior do filme que ele queria ter feito. E aí, quando chega no cinema, essa versão enxuta 2 horas e um pouquinho. E as pessoas que assistiram lá a versão de teste dizem que tem toda uma história a mais envolvendo aquela parada lá do Gordon, porque teria a história de um cara que é creditado lá no IMDb e nos créditos, eu acredito, como Nobody, que não tá no filme, mas ele aparece no trailer. Isso. Ele ia se preparar para... Ele era muito obcecado pela atriz que fazia o programa. E ia lá com a arma pra sequestrar ela, matar ela, alguma coisa do tipo. Quando ele chega lá, ele encontra o macaco lá fazendo todo aquele ataque, aquela ira, e dá um tiro nele. Então, tipo, seria o milagre ruim, porque exatamente no dia que ele ia lá fazer um mal a ela, dar um tiro nela, matar ela, o macaco tem um ataque, ataca ela, e ele, em vez de atirar nela, agora atira no macaco... E salva, entre aspas, o Jupe. E ela fica viva e ele não ataca ela. Então, tipo, seria uma versão mais óbvia de que era sobre milagres ruins. E teria essa outra história que é junto com o do Jean Jacket, que também é um milagre ruim. Porque aquela fazenda tava ali, aqueles dois indo pra falência. E de repente aparece a chance de capturar um OVNI. Só que isso vem com um preço, né? Que é... A morte do pai lá, dos dois protagonistas. Então, eu acho que no final das contas ele percebeu, não, isso tá muito, muito indo direto ao ponto e eu preciso diminuir isso. E aí ele faz aquele momento ser mais assim, a gente pensar mais. Eu acho que aquele sapato ali, ele tá meio de gaiato na história. Tipo, ele pode ter um simbolismo ou pode não ter, é exatamente essa questão. Ele quer que a gente sempre fique com isso na cabeça, sempre pensando... É uma forma de manter e levar o filme com a gente, porque ele não tá fechado, ele sempre tá aberto a uma revisitação pra gente rever e pensar o que, que esse sapato simboliza aqui. Será que ele é algo sobrenatural? Será que ele é algo que veio da cabeça do Jupe? E aí você vai reassistir o filme novamente pra tentar entender e as pessoas vão estar sempre comentando e sempre mantendo o filme vivo. Eu acho que essa é uma das intenções dele com esse momento, com esse sapato que parece estar ali por nada.
Uma coisa que o filme faz em muitos momentos é que ele traça vários paralelos entre o OJ e o Jupe. Eles são dois caras totalmente diferentes diante de milagres ruins. Enquanto o Jupe, quando presenciou esse milagre ruim, que é até muito bem complementado por essa trama do Senhor Ninguém que o Daniel falou, enquanto ele viu aquele milagre como a salvação dele, ele levou o foco para ele, né, uma coisa meio egocêntrica, e mantém aquele sapato lá no museu como um símbolo disso, o OJ também guardou, acho que é a moeda que matou o pai dele, só que ele já é um cara que via as coisas de uma forma totalmente diferente. O OJ manteve aquela moeda ali na parede como um lembrete de que tinha algo muito errado acontecendo ali. São dois personagens que enxergaram os milagres ruins que aconteceram com eles de formas totalmente diferentes. Por isso eu acho tão interessante essa ligação entre os dois.
O sapato com tempo para digerir o filme. O sapato acho que é uma das coisas que as pessoas mais ficam pensando depois de assistir. Eu interpretei a ideia como as pessoas focam nas coisas erradas. O sapato, para mim aconteceu, é uma aleatoriedade completamente insana, isso nunca aconteceria. E é o que salva o Jupe no fim das contas. Ele repara no sapato e por isso ele não olha no olho do Gord. Quando o Gord olha pra ele. Quando o Gord chega perto, a visão tá tampada pela toalha de mesa. Uhum. Então, o Jupe, ele repara no sapato, por isso ele não olha pro Gord, o Gord não ataca ele. E depois, quando o Gord chega perto, ele faz aquele negócio da mão, né? Que é o negócio inspirado pelo ET. E quando ele cresce, ele interpreta tudo isso como sinais de que ele era uma pessoa abençoada. Ele não aprendeu com a completa aleatoriedade do universo. Tanto que quando ele vai começar a fazer aquele discurso antes da primeira apresentação do Estarlaço, ele murmura, você é o escolhido, você é o escolhido. Aquele sapato, para ele, representava justamente o milagre de que salvou ele. Só que ele não via isso como uma completa aleatoriedade. Ele via isso como um sinal de que ele era o escolhido para isso ter acontecido.
É que ele era uma pessoa que tinha uma conexão especial com o universo.
Exatamente. E isso acaba sendo o fim dele, porque ele comete o mesmo erro que os produtores da série do Gord cometeram. Não respeitar algo maior que ele não entende. Então é um negócio meio assim, a gente passa por situações como essa, né, de tragédias e tudo mais, e tende a ficar se agarrando em pequenos fatos aleatórios como um sinal de que a gente é especial e por isso sobrevivemos, por isso deu certo. Quando, na verdade, a gente deveria focar na tragédia e aprender como não repetir os nossos erros.
Essa é um pouco também uma crítica, aquela coisa de tirar lições de eventos traumáticos, né? Porque tem muita gente que critica isso, que tem gente que diz assim, não, mas isso aí é uma coisa muito ruim, acontece com alguém, diz, não, mas isso aconteceu pra gente aprender que tem que ser assim e a gente vai sair mais forte. E tem gente que diz, não, coisas ruins acontecem, não precisa tirar nenhuma lição disso.
É.
Busca um simbolismo, um significado pra explicar aquilo que não tem explicação.
O Matheus chegou a mencionar a referência do ET, né? E também teve a referência, né, do Akira, que o pessoal mencionou bastante na hora que a Kiki Palmer, a personagem dela, ela faz ali eu não sei se eu chamo de drift, de moto
Akira
ali.
Akira Slide.
Akira Slide.
Esse movimento específico é chamado de Akira Slide.
Akira Slide. Até fora, tipo assim, se você fizer na vida real, o nome oficial é Akira Slide?
Não, se fizer na vida real, o nome oficial é você morreu, porque não é impossível fazer.
Não, eu achei que, tipo assim, se você tentasse isso, você... não tem, mas, tipo...
Acho que as pessoas que tentaram não conseguiram sobreviver.
É por isso que ninguém fala o nome, porque ninguém fez.
É uma manobra que quem tentou fazer não pôde nomear o seu negócio.
Não teve um milagre ruim nesse caso. No caso, então, além dessas duas referências que a gente já mencionou, vocês acharam mais alguma referência a outro filme de ficção científica, outro filme do cinema, ao próprio cinema do Jordan Peele, porque eu acho que eu vi uma tesoura também uma hora no museu do Duke, do Nós, né? Então, eu não lembro mais referências, vocês lembram?
O Jim Jacket, por exemplo, quando chegou na produção, né, para fazer ele, algumas das notas, pelo que o pessoal falou, diziam que era para se inspirar nos anjos de Neon Genesis Evangelion.
Eu acho muito parecido.
O Jordan Peele é um baritotaco, ele é muito fã, então parece bastante.
É, né? Tem a Kira também, né? Então, isso. Realmente.
Eu, particularmente, naquele repórter do TMZ, que chega com aquele capacete prateado, eu entendi a ideia, porque reflexo, primeiro você reflete o seu próprio rosto, então ele representa quem está olhando para ele, e o espelho é frio, o espelho não tem nenhuma representação. Me lembrou muito os policiais androides do THX 1138.
Verdade! Caramba, agora que você falou, não me deu um negócio aqui. Realmente isso, parece porque... mesmo. Será que foi inspiração?
Não sei, porque no 1138 eles são daquele jeito porque você se reflete na opressão, né? E naquele lá, a ideia era refletir naquele cara... Nós, não o filme, mas nós, as pessoas que têm aquele comportamento de querer ir acima de tudo. E eu também, eu não sei, mas o fato do alienígena, onde ele chega, a luz desliga e as coisas eletrônicas param, me lembra muito o Contatos Imediatos de Terceiro Grau.
É, referência mais...
E os ETs também desligam as luzes e tudo mais.
O som também, né, da que eles faz quando... Aquele momento final, muito parecido com aqueles sons que a nave... mãe, no final do Contatos Imediatos, faz.
É verdade, realmente.
Uhum, verdade. Então tem bastante referência.
Bacurau, né?
Gente, é bem menos. Bacurau, agora copiaram Bacurau na cara de pau.
É, Bacurau não foi referência, foi cópia.
Foi golpe. Tem muito mais ali. Pensando depois, o Jim Jacket lembra muito o T-Rex do Jurassic Park. Não só no barulho, mas também no negócio de quando o Jupe coloca aquele cavalo. Até que aí é daí que o OJ percebe que ele é um predador e tudo mais. Tem aquela passagem no Jurassic Park que eles tentam alimentar o T-Rex com a cabra. Com a cabra amarrada na corrente, o Alan até fala, o Alan Grant fala, ele é um predador, ele não quer ser alimentado, ele quer caçar e tudo mais.
Tem o que o Sim. Central Pandora também publicou esses dias, o Guerra dos Mundos, né?
Isso, tá, é, também o som que ele faz é, parece o som da, dos alienígenas de Guerra dos Mundos.
Aquela cena também que chove sangue em cima da casa parece um pouco o final lá do, do Guerra dos Mundos do Spielberg, que eles ficam vaporizando sangue.
Os trípodes, eles sugavam o sangue dos humanos e depois jogavam de volta. Eles cuspiam, né? Faziam aquele bom e cuspia de volta pra regar as plantinhas vermelhas.
Inclusive, até lembro um pouco,
né? A sonoplastia achei muito boa desse filme.
É. A sonoplastia é fantástica.
Nossa, até aquela parte que... Essa parte mesmo que o Daniel comentou, que ele vai em cima da casa. Aí, quando ele tá indo na direção da casa, são os sons das pessoas gritando, isso, né? Porque é o pessoal
nossa,
sendo...
Nossa,
sendo...
assustador.
Que parte horrível, é.
Aí, isso me lembrou ele... Aniquilação, né? Aquela hora que a criatura abre a boca, assim, tipo, você escuta o som da pessoa que ele absorveu ali, sabe? É. Ela chorando ali. Nossa, assustador. Adoro isso.
E o mais bizarro é quando ele para em cima da casa, aí as pessoas estão gritando, aí de repente faz um barulho assim... É. Aí para, todo mundo de gritar e cai o sangue. Ou seja, caraca, é muito bizarro isso. Eu achei genial. Assim, já no filme, é incrível.
Muita gente comentou que ficou morrendo de medo da cena do macaco e tal. Mas pra mim, essa foi a pior cena assim, do filme. A mais aterrorizante. Porque eu fiquei imaginando, assim, tipo, estar nessa situação, né? Nossa, que assustador seria. E lembrou um pouquinho a vibe lá do Fogo no Céu, né?
Também, sim. Quando eles estão sendo engolidos depois, logo depois do desastre lá do Estalaço, parece muito aquele ambiente do Fogo no Céu.
Fogo no Céu era um dos filmes que eu tinha muito medo também. Eu lembro que a Sora falou que tinha medo no vídeo, eu também tinha muito medo, porque eu via e eu, né, eu achava meio documental, né? Eu vi bem, bem jovem, assim. Acho que passava na Band, né? Passou em algum canal aberto na época.
Principalmente porque a televisão fazia questão de enfatizar que ele era baseado em fatos Sim. reais, né?
Eu ficava achando que era um documentário aquilo ali, quando eu era criança. Eu ficava, meu Deus, nossa, eu tenho muito medo desse filme. Meus maiores medos eram esse filme e o Chuck. Eu tinha muito medo do Chuck. Agora eu sou muito fã do Boneco Assassino, adoro. Mas...
Alienígenas eram o meu maior medo de infância, assim. Quando era noite... Eu evitava ao máximo ficar assim num ambiente aberto, porque eu pensava que alguma coisa ia me puxar e ia me levar. Igual mesmo o Jean Jacket, assim, eu sempre... Tipo, eu tinha que ir pra uma casa e outra, porque eu morava num lugar que eram duas casas próximas. E aí, tipo, eu ficava me preparando pra começar a correr. Aí quando eu tomava coragem, eu corria o máximo mais rápido possível até a outra casa, com medo de que alguma coisa, sei lá, estivesse no céu ali e me pegasse. Era o maior medo.
Agora tu já sabe, tu se enrola em barbante.
Exatamente.
Não olha pra cima.
Se soubesse dessa antes, teria sido mais fácil. I'll be rooting for you. I think we pissed them off. Yeah, they repainted your house. They're gonna come back. You ready? We got some work to do. Not it. Nope. I'll get him out.
And I'll get the shot. Let's go, baby! Let's go! Então, pessoal, esse debate de Nope, eu adorei. Eu achei muito interessante porque o melhor é que com os convidados, e vocês sabem bastante de ficção científica, ficou muito legal as referências, todas as ligações. E o debate, isso me fez gostar do filme ainda mais. Eu tinha gostado, agora... Eu tô adorando o Nope. E agora, depois dessa conversa sobre o filme, a gente vai ler aqui alguns comentários. Eu deixei uma caixinha de pergunta lá no Instagram. Eu separei só aqui uns quatro pra gente poder... Quatro não, três, porque um é sobre livro de fantasia. Então, o Sérgio que mandou essa mensagem sobre livro de fantasia, eu estou lendo aqui sua pergunta, mas como aqui o canal é focado em sci-fi, a gente... Vou só responder aquelas que foram sobre sci-fi. O primeiro deles, a primeira que não era uma pergunta, na verdade, é um comentário de uma pessoa muito bonita chamada Daniel Milano. Ele colocou aqui: olá, esse programa vai ser perfeito.
Quem será, hein?
Quem será ele, né? E tem dois comentários aqui que são pedindo indicação. Aí, nessa hora, eu deixo vocês livres para indicar se vocês tiverem, quiserem indicar alguma coisa. O primeiro comentário é do Marco Túlio. Ele botou aqui, ele pediu... Ah, os dois são do Marco Túlio.
ele pediu aqui uma indicação de um sci-fi atual de qualquer canto. Ou seja, deve ser um sci-fi de algum lugar do mundo que não seja só os Estados Unidos. Vocês têm alguma indicação?
Bom, já que ele pediu de qualquer canto do mundo, é para o terreno dos Estados Unidos. Para a gente sair desse padrão, né, Estados Unidos, que é de onde a maioria das produções mais conhecidas saem, eu queria indicar uma série chamada Mar da Tranquilidade. Ela é coreana e é como se fosse um alien versão coreana, só que ao invés de ser um alienígena perseguindo as pessoas, um grupo de resgate vai até a Lua, em uma estação de pesquisa, que eles perderam o contato com as pessoas que trabalhavam lá, e eles foram para entender o que estava acontecendo. Chegando lá, eles encontram uma substância que estava sendo estudada lá, na verdade, a água da Lua que estava sendo estudada lá, só que essa água causa efeitos um tanto inesperados e sinistros nas pessoas. E a série gira tudo em torno disso. É muito legal, porque tem uma tensão sobre a água. Tem momentos que eles vão estar fugindo da água. Então é super bacana. E a série é total inspirada em Alien, porque além de ter essa coisa do grupo de resgate indo lá numa estação de pesquisa, ele também pega muito elemento, assim, por exemplo, aquele sensor que as pessoas usam no filme do Alien para detectar movimento, tem aquilo no filme, muita referência visual também, tem outras coisas que eu não vou falar porque seria spoiler, então fica a minha recomendação, assista lá na Netflix, Mar da Tranquilidade.
E a segunda pergunta do Marco é um sci-fi nacional, então meio que também está conectado com a outra pergunta dele. Matheus, tem uma dica?
Eu acho que é importante falar sobre ficção científica brasileira, e a recomendação mais óbvia fica para o Marte 1, porque é a mais recente. É a que precisa de mais força, a força que Bacurau teve, né? O Bacurau, ele foi também muito, também recomendo muito, se você não viu Bacurau, veja, é uma obra muito boa. E eu acho que ele tem esse negócio do... ele precisa dessa forcinha que o Bacurau teve, essa atenção, porque o Brasil é muito bom de ficção científica. Eu falo de ficção científica porque é o que eu mais acompanho, eu não acompanho muitos outros gêneros, então eu sei que o Brasil é muito bom para desenvolver ficção científica. E o Marte 1 é uma história muito interessante. Ela tem uma carga política, social, né? Um comentário social que a gente é muito bom, a América Latina é muito boa em fazer, passa um pouco despercebido, e a gente tem que valorizar, né? Então, pessoas, valorizem o Marte 1, procurem, divulguem também, se precisar baixar no torrent, baixa, mas fala para todo mundo ir lá ver nos cinemas onde for possível.
Divulguem ao máximo o Marte 1, porque é o nosso representante ao Oscar 2023.
Infelizmente, eu não tenho esperança. Se Cidade de Deus não ganhou um Oscar, eu acho muito difícil qualquer outro filme brasileiro ganhar.
E o Brasil não tá dando... eles não estão querendo investir, né? Porque pelo que eu tava vendo numa live do Daniel Nogueira, ele fala que eles dão a verba depois do evento. Então, tipo, você tem que ficar guardando o ano inteiro o dinheiro para divulgar o filme. Faz zero sentido. Alguns outros filmes que, assim, a gente pode indicar brasileiros aqui, caso alguém tenha interesse, tem O Amor Divino. Eu acho bem legal O Amor Divino, que só ele é uma crítica mais ali, ele tem um teor mais com religião, paranoia ali, acho bem legal. Tem O Branco Sai, Preto Fica, que eu adoro. Eu acho que talvez seja o meu filme nacional de ficção científica favorito. Tem O Abrigo Nuclear, esse aí tem no YouTube, de graça, remasterizado. Ele foi restaurado, tipo, tá lindo. É do Roberto Pires, eu acho, o nome dele. Tem também O Brasil Ano 2000, que é uma loucura. Tem a comédia Repartição do Tempo. E o famoso O Homem do Futuro. Esse aqui eu acho que todo mundo conhece, O Homem do Futuro.
É um dos filmes brasileiros mais populares, né?
Alguém tem mais alguma indicação?
Eu concordo com a indicação da Sora, é muito legal. O Martinho eu ainda não consegui assistir, eu acho que no cinema daqui tá numa sessão muito tarde, então não dá pra eu ir assistir, porque sabe como é, né? Esses filmes menores, eles são lançados bem com baixa prioridade mesmo.
Mas pra... infelizmente. Aqui nem saiu, tá uma tristeza.
E eu não encontrei nas vias alternativas também, mas enfim. Eu vou fazer uma indicação que vai ser do clichê do americano, porém... eu vou indicar uma série que pouca gente viu, mas que é muito boa, eu acho que o Roberto vai concordar, que é Devs, né? Que na verdade é outro nome, mas enfim, é Devs. E é uma série...
Spoiler, cuidado.
Como assim? O nome da série é um spoiler?
O nome da série é um spoiler. Do jeito que ele falou, é um spoiler.
Eita!
E é uma série do Alex Garland, que ficou famoso aí pelo Ex Machina, o Aniquilação também. Tem roteiros, né? Do Extermínio, Sunshine, Dread... E ele foi para TV fazer essa minissérie com FX. E é sobre, não sei nem como falar sem dar spoiler, mas futuro próximo, uma Big Tech aí tá com um projeto secreto. Tá contratando alguns funcionários novos para escrever o código do programa que é desse projeto. E aí um carinha que tem um par romântico vai para essa Big Tech... E ele senta na sala para ler o código desse programa e ele fica tão espantado e tão ansioso com o que ele viu que ele tem uma crise de ansiedade, vai no banheiro e começa a passar mal com o código que ele leu, que é tão chocante, tão que mudaria tanto a nossa realidade que é absurdo. E aí nos próximos capítulos a gente vai ver o desenrolar dessa história. A mocinha, que é o par romântico dele, vai ganhar o protagonismo da série. E ela acaba depois de 8 episódios e é uma série muito bem executada, muito bem fechada. E tem toda aquela aura do Garland, assim, de construir aqueles cenários, construir aquela fotografia, aquela edição, aquela direção, tudo que valoriza ao máximo a ficção científica da história dele. Porque a ficção científica é o personagem principal da história dele. Porque, por exemplo, no Nope, a gente vê que a ficção científica tá lá, mas ela não tá sempre brilhando. Nas histórias do Garland, não. Ela tá sempre em primeiro plano, é sempre o objeto principal dele. Então, é uma série que vai lhe surpreender se você não conhece nada sobre ela. Os episódios vão passando muito rápido e quando você vê, já acabou e você fica, poxa, por que eu queria mais disso?
Ela é fechadinha, né? Não vai ter continuação. Não. Ela acaba na primeira. No Brasil, acho que ela é do Star, né?
Do Star Plus aqui no Brasil, porque lá fora foi do Hulu, né? E aqui não tem Hulu.
Ah, é verdade. Mas tudo que é do Hulu vem pro Star Plus aqui.
Eu preciso assistir essa série, todo mundo fala
nossa,
bem.
É maravilhosa. Eu não sei se é a melhor, mas pra mim tá ali empatado com Ex Machina na melhor coisa que o Alex Garland
fez. Ela é uma série muito assim, eu acho que é uma das séries, se não a mais hard sci-fi, assim.
Muito, muito. Ela, se assim, uma pessoa que não tem paciência para as explicações e tal, e para todo o conceito mirabolante, a pessoa vai abandonar o primeiro episódio. Mas assim, é muito, muito, muito legal. As atuações também são muito boas. Tem aquela Sonoya lá, que é a protagonista, ela faz... Ela tá em todos os filmes do Alex Garland. Então, ele chama a patotinha dele de volta. Algumas pessoas podem achar um pouco... difícil de digerir, ela realmente é um pouco carregada, mas assim, quem gosta de hard sci-fi, como o Daniel falou, acho que vai adorar.
E assim, é incrível a coragem que essa série tem, porque hoje a gente vê que a maioria das produções, ela quer que o público, quer chamar o máximo de pessoas pra série. E essa não tá preocupada com isso, ela só quer contar aquela história mesmo que a maior parte do público não se prenda. Porque muita gente assiste essas séries pelos personagens e pela historinha ali e tudo mais. E como eu disse, não, aqui o personagem principal é o tema de ficção científica. Então, se você não curte ficção científica, provavelmente você não vai gostar dessa série. Agora, se você gosta de ficção científica, você vai, tipo, amar. E assim, eu vou até ousar, mas eu vou dar aqui duas menções honrosas, nem vou falar sobre elas, mas é Shining Girls, do Apple TV... E o Estação 11 no HBO Max, que são séries recentes.
Boa.
São muito boas também. Eu até falaria sobre elas, mas vou deixar quieto. Menções honrosas, fitas.
Talvez tenham podcasts próprios, não sei. Talvez.
Vale.
Fim do ano, talvez um melhores do ano, quem sabe.
Posso fazer uma menção honrosa também? Faço.
Claro.
Como, voltando para o circuito norte-americano, né? Mas como a Sora quase falou... uma série chamada Outer Range.
Não, não assistam essa não, gente.
Assistam,
não
assistam. Assistam, apesar de não ter sido renovada para a segunda triste. Temporada.
Cancelou mesmo?
Assistam. Cara, eu só vou falar uma coisa sobre essa série. A gente poderia ter tido a nova Twin Peaks se ela tivesse sido assistida por um público maior. Ela é a nova... Se alguém sente saudade de Twin Peaks, assista Outer Range. Tá lá.
Mas é boa, então.
Eu não vou explicar mais nada.
É
eu falei,
boa e justamente por isso eu não recomendo, que você vai ficar triste, porque vai saber que...
Ah, vai ficar bravo.
Pessoal, mas ela foi realmente cancelada?
Não, ela só não foi renovada.
Calma aí.
A Amazon costuma demorar mesmo pra renovar. Pode ser ainda, ninguém sabe.
É, vamos ver aqui. O Josh Brolin já tava falando pro pessoal assistir a série, senão não vai renovar. Eu tô nervosa.
Netflix que é a matadora de séries.
O nosso sapato em pé.
É.
Verdade.
Mas, pessoal, agradecer demais a participação de todo mundo aqui. O meu co-host maravilhoso, Daniel, Matheus, Sora, do Central Pandora. Sora e Matheus, primeiro façam a despedida de vocês, falem sobre o canal de vocês, algum outro projeto, alguma indicação que você quer fazer. É o espaço de vocês, vai lá.
Bom, gente, primeiramente eu queria agradecer muito por esse convite, estou feliz demais por ter sido convidada para participar desse primeiro episódio. Vida longa e próspera ao podcast, que ainda não tem nome, mas terá em breve. E, bom, para quem gosta de ficção científica, eu queria convidar vocês a conhecer o nosso canal Central Pandora no YouTube, onde a gente também fala lá de novidades e velharias da ficção científica, lá tem de tudo. E é isso aí, pessoal. Essas as indicações eu já deixei lá no, na pergunta, né, do ouvinte que comentou, pediu algumas indicações, e é isso aí. Atualmente projeto só Central Pandora, porque a gente que produz conteúdo sabe que todo tempo livre vai nisso, né? Então não dá para ser muito.
Não, só tenho a agradecer só, porque como, né, pra quem não sabe, o Central Pandora é eu e a Sora, então o único projeto que ela participa também é o único que eu participo, e só fico feliz de estar participando do começo desse podcast sem nome. Você que está ouvindo isso agora, é só ler aí o nome que o Roberto decidiu colocar quando esse episódio saiu. Esse nome aí, esse podcast. E... só desejo muito sucesso e fico feliz de estar aqui nesse momento histórico.
Eu vou agradecer aqui o convite de participar junto com o Roberto desse projeto, né? Eu vou aparecer aqui com ele futuramente mais vezes. Como auxiliar, copiloto do Roberto nesse projeto.
Juntinho.
Ainda estou aprendendo a como participar desse mundo dos podcasts, porque a oratória do Roberto é perfeita. A minha ainda estou desenvolvendo. Mas já estou feliz de estar aqui participando. E vamos trazer aí muita novidade para vocês, vários temas novos. Agradeço imensamente a Sora e o Matheus por estar aqui, porque eles sabem que a minha admiração por eles é, assim, imensurável, né? Tipo, quando eu entrei nesse mundo aqui do sci-fi, eu admirava eles e hoje eu admiro mais ainda. O projeto do Central Pandora é maravilhoso, cobre a ficção científica no Brasil e a gente precisa disso, porque... infelizmente aqui no Brasil ainda não é uma área forte, mas esse projeto traz muita força para essa área. E agradecer também ao Roberto por estar me trazer aqui junto com ele para ter esse espaço para a gente conversar sobre ficção científica. E para o público eu peço que assistam obras como Nope. Eu não vou ser hipócrita, quando puder vão ao cinema, quando não puder assistam em casa mesmo, seja lá em qual meio você conseguir. Aí são obras como essa que dão um fôlego a mais na ficção científica, que faz ela se renovar, porque senão a gente vai ficar com aquelas mesmas obras batidas e genéricas que a gente já conhece. E não é isso que a gente precisa dessas obras ousadas que não estão se preocupando se vai atingir o máximo número de gente, não é escrito por uma inteligência artificial, um algoritmo para gerar mais views, é escrito por pessoas que realmente amam o gênero.
Gente, quero agradecer de novo, mais uma vez, a participação de todo mundo. Gostei bastante do debate, gostei bastante do que a gente falou. Adorei os convidados, adorei a participação de todo mundo. Sora, Matheus, muito obrigado por terem vindo. É, se vocês quiserem saber mais do meu projeto também, eu escrevo críticas cinematográficas no Plano Crítico. Tem até lá um texto sobre o Marte 1. E se vocês quiserem ver o meu projeto principal, que é sobre ficção científica, é o Primeiro Contato Sci-Fi. É, e outra coisa, apoiem o canal. É, lá no Apoia-se tem já um projetinho lá, um Apoia-se do Primeiro Contato Sci-Fi. Então, siga o Portal Farcaster no Twitter. Siga o Central Pandora, que é... Gente, eu não estou elogiando só porque eles estão aqui. Realmente, eu sigo muito canal de ficção científica. É o melhor canal de ficção científica que eu sigo. E, tipo, é o único canal que fala de novidade, coisa grande, blockbuster, que fala de filme pequeno também. E é o único que realmente se dedica a falar de todo tipo de ficção científica. Não só o que tá na moda, não só o que tá fazendo sucesso. Então, é por isso que eu queria abrir aqui esse podcast com eles, porque o trabalho deles é excelente. Eles, o Daniel também, no Portal Farcaster, tá sempre com notícias que, sabe, novidades, o pessoal... Às vezes ele chega lá, coloca notícia antes de todo mundo, sabe? Antes até da distribuidora dos filmes originais, ele tá lá colocando.
Fofoca é sempre mais rápida.
Rápida, né? Então eu quero muito agradecer a participação de vocês, adorei esse primeiro episódio e já tem alguns convidados já separei alguns convidados para os próximos episódios, mas já começamos muito bem. Muito obrigado, pessoal, os convidados, quem estiver ouvindo, quem mandou comentário também lá no Instagram, é isso, até a próxima.
Valeu, pessoal.
Tchauzinho.
Tchau, pessoal, nos vemos em outras galáxias. Jump up and down, do anything that you wanna do.